Vamos avançar com os destaques da informação às 13 com o Vitor Moedas. Boa tarde.
Boa tarde, é uma notícia Rádio Verde. Agente da PSP foi agredido esta manhã no mercado municipal. Podem estar em risco as transmissões dos jogos de hóquei em patins a realizar pelo Sporting Clube de Tomar no pavilhão municipal Cidade de Tomar. Começa hoje à tarde em Sensoldo, o maior festival de música da região. 10 anos depois, o Bons Sons é uma referência nacional ao nível da música portuguesa.
Bons Sons. 10 anos de música portuguesa. Jorge Palma, Carminho, Sensible Soccers, Best Youth, Keep Razor Sharp, Diolinda, Branco, Dalva e muito mais. De 12 a 15 de agosto, em Sensoldo de Tomar. A viver a aldeia.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera vão-se confirmando para esta sexta-feira. Céu pouco nublado ao limpo, vento fraco a moderado. Espera-se um pouco mais intenso nas terras altas a partir do fim da tarde. Temperaturas máximas previstas: Guarda 30 graus, Porto 32, Faro 33, Coimbra, Beiria e Lisboa 35, Castelo Branco 36, Évora 37, para Santarém 39 e para Tomás 40.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito bom dia. Esta é uma informação Rádio Hertz. Amanhã foi marcada por um ato de violência no mercado municipal de Tomar. Segundo fontes da Polícia de Segurança Pública, um dos seus agentes ficou com ferimentos num lábio após uma agressão por parte de um dos vendedores do mercado municipal. A ocupação de espaço para venda esteve na origem do confronto, que levou então a ferimentos no agente da PSP. A Polícia de Segurança Pública abriu, entretanto, um processo sumário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Podem estar em risco as transmissões dos jogos de hóquei em patins a realizar pelo Sporting Clube de Tomar no pavilhão municipal Cidade de Tomar. Em causa, uma recente inspeção levada a cabo pelo responsável da produtora Wall Street Boa Ventura, que concluiu não estarem reunidas as condições necessárias para a transmissão televisiva dos jogos de hóquei em patins no pavilhão. Como refere o responsável pela produtora, Boa Ventura Rodrigues, que irá ainda hoje enviar ao clube um relatório sobre o caso, não é normal estar a filmar para uma das paredes do pavilhão, mas há uma solução que vai ser proposta ao clube e ao município.
Como é tecnicamente, não é normal estarmos a filmar, e neste caso, dada a configuração do pavilhão do Tomar, teríamos que filmar da bancada e tínhamos em frente uma parede, é onde não há público. Para isso não é normal. Por conseguinte, tendo em atenção que aquela parede do outro lado é uma estrada, por isso não há nada ali a fazer, a solução, até porque o ringue não tem umas medidas grandes, ou seja, seria fácil meter o ringue com as medidas 40 por 20, encostá-lo o mais possível à parte da bancada maior, e já ficávamos com espaço entre a parede e a tabela, sensivelmente 2 metros e meio, 3 metros, que seria o suficiente para meter ali uma plataforma com 6 metros, e metíamos as câmaras passávamos a filmar do lado da parede contra o público. Por conseguinte, dava um aspecto totalmente diferente, E passava a ser um pavilhão perfeitamente viável, não é? Pois nós adaptaríamos as câmaras e todo o sistema, mas seria uma solução de recurso, mas viabilizava transmissões televisivas. O que se pretende é criar um nível de transmissões, a ideia do projeto é esse, um nível de transmissões em que estar a transmitir do Pavilhão da Luz ou do Dragão no Porto ou em Barcelos ou noutro que tenha boas condições, o caso do Troquel tem condições boas, mas que depois não haja um desnível demasiado grande para outros pavilhões. Isso aí não é, acho que não era benéfico nem para os clubes, nem para a modalidade, nem para ninguém.
Contactado pela ERTS, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, reconheceu o problema e a necessidade de serem encontradas soluções, referindo que a autarquia não teve contacto direto com a produtora Wall Street Boa Ventura, mas que a direção do Sporting Clube Tomar tem mantido o município informado. O Cristóvão deixou claro que está fora de questão realizar obras no pavilhão.
Vamos a ver se há alguma possibilidade de atenuar essas situações, mas a verdade é que para criar, digamos, condições de facto, nem diria ótimas, mas pelo menos razoáveis, obrigaria a algumas obras logística e financeiramente consideráveis e que obviamente não temos neste momento condições para o fazer. Portanto, enfim, estamos a estudar a situação e a ver quais as possibilidades de, pelo menos, atenuar um pouco essas situações. Enfim, vamos esperar que se consiga fazer, porque, efetivamente, a transmissão, mesmo que não seja de todos os jogos, mas provavelmente de boa parte dos jogos do Sporting Patins, do Sporting Tomar em Hockey Patins, portanto, nos jogos realizados em Tomar, obviamente também nos interessa, enquanto, desde logo também, enquanto promoção turística da nossa cidade e concelho. Portanto, aquilo que conseguirmos fazer, naturalmente, conseguiremos. Agora, não conseguiremos, de certeza, ultrapassar aquilo que são os constrangimentos de base, ou seja, os constrangimentos da própria arquitetura do pavilhão e, portanto, todas estas questões que de facto não foram consideradas quando a sua construção. A questão da acústica, por exemplo, é outro dos problemas. Como é sabido, o pavilhão municipal tem uma acústica péssima e enfim, há ainda um outro conjunto de situações. Portanto, enfim, tentaremos atenuar o possível.
A ERTS ouviu também Ivo Santos, o presidente da direção do Sporting Clube Tomar, que está naturalmente preocupado com toda esta situação. Para este dirigente desportivo, a questão deve ser vista como uma despesa ou como um investimento.
Há sempre aqui uma questão que ver este tipo de despesas como isso mesmo, como despesa ou como investimento. O pavilhão Cidade de Tomar é considerado mesmo pela Federação um dos três melhores pavilhões, enfim, das equipas que vão disputar o Campeonato Nacional de Primeira Divisão. É um pavilhão ímpar, tem a questão da valência do estacionamento, o declaramento paisagístico, pronto, é um pavilhão de facto de excelência. Esta questão das transmissões não foi devidamente salvaguardada. Desde o primeiro momento houve alguns clubes e algumas autarquias que decidiram avançar para investimentos, como é o caso da São João da Madeira, em que estão neste momento a mudar o pavimento, que era muito escuro, e que a bola, sendo preta, também havia ali, confundiam um pouco as câmaras em termos de alta definição. Em Ribadavia estão a fazer uma obra praticamente nova, enfim, em termos de bancadas e em termos de uma parte da estrutura do próprio pavilhão. O Valença está também a fazer as adaptações. E pronto, e o ano passado já o Barcelos fez um forte investimento a esse nível em termos também do pavimento e do campo de jogo. Por isso agora é uma questão que terá que ser, enfim, encarada e decidida por quem de direito. Podem tomar aqui apenas uma das partes envolvidas, compreendo de facto as razões apresentadas pela autarquia. Sei que existe vontade da autarquia de resolver o problema, mas é como digo, temos que ver sempre este tipo de questões numa lógica de investimento ou despesa. O nosso entendimento seria um investimento, porque se existe esta dificuldade técnica para a questão do hockey patins, também existirá normalmente pelo tipo de modalidades. Se queremos um pavilhão capaz de responder a todas as exigências, temos que ir à procura daquilo que são, enfim, as necessidades, o grande encargos apresentado. mas estamos neste processo de lógica de, enfim, de parceria e de trabalho em prol de resolver os problemas e não ao contrário.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ele aí está, o Festival Bons Sons. Esta iniciativa integra, a partir de hoje, primeiro dia do evento, a exposição Aldeia Cultura Sem Soltos Constrói o Seu Futuro, dedicada à evolução dos 10 anos do Festival Bons Sons e às linhas de intervenção prioritárias para o desenvolvimento local definidas pelo Sport Clube Operário de Sem Soldos. A exposição é inaugurada esta tarde, precisamente com a abertura oficial do festival, que ocorre às 16 horas. No mesmo espaço apresentam-se ainda a instalação sonora Sem Soldos, Sem Sons, do artista Luís Antero, criada com recurso a gravações sonoras do universo quotidiano da aldeia de Sem Soldos. Nesta edição dos 10 anos do festival, a música portuguesa, de diferentes estilos e origens, vai apresentar-se em meia centena de espetáculos ao longo dos próximos dias, distribuídos pelos vários palcos do festival, com essa referência então este ano para o regresso de vários músicos, agrupamentos e bandas que estiveram em destaque nas edições anteriores. Daniela Craveiro, da organização do festival, refere, entretanto, alguns dos aspectos do evento, com destaque para melhorias introduzidas este ano que visam acolher de uma melhor forma os visitantes do festival.
Cada vez mais melhorar a forma como recebemos os nossos visitantes. E temos cada vez mais pontos de água, cada vez mais sombras. Tem soluções muito interessantes. Por exemplo, este ano temos, numa iniciativa repetida do ano passado, fizemos um concurso de ideias para resolver uma solução de sombra, criar sombra no palco Eira, que é um palco mais exposto ao sol. E este ano vamos receber mais uma espécie de instalação lindíssima que foi resultado deste concurso de ideias. Lá está. Estamos a abrir sugestões ao mundo para resolver pequenos detalhes do recinto para ser cada vez mais confortável para as pessoas virem ao festival. Na última edição também criamos pela primeira vez o Espaço Criança, que se mantém nesta edição, que permite um serviço de babysitting e uma série de apoio a pessoas que trazem as crianças. Acho que foi uma boa melhoria. Temos também diversificado o programa ao longo dos dias do festival, cada vez mais o festival é vivido ao longo do dia, não só nos concertos à noite, com muitas iniciativas ligadas às artes plásticas, às artes performativas. Vamos ter uma exposição dedicada ao próprio percurso do Bons Sons e das perspectivas que traz para a aldeia de Sem Soldos. Vamos ter uma instalação sonora sobre Sem Soldos, sobre a aldeia. Trazida pelo Luís Antero.
Luís Antero, que vai trazer os 100 sons. Não é?
Os 100 sons de 100 soldos, exatamente. Temos uma série de iniciativas. Temos o cuidado também de recolher pontos de restauração diversificados para as pessoas terem as opções que quiserem. Mas estamos sempre a pensar em melhorar o recinto e a própria experiência do festival. Posso acrescentar que uma boa, boa dança ao festival é, obviamente, temos tido excelentes parceiros e que nos permitem fazer este festival, mas claro, que novos e maiores apoios a este evento seriam importantes para conseguir viver o festival no seu potencial máximo e devolver à aldeia tudo aquilo que ela oferece durante este festival.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ASES Médio Tejo informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região um novo aumento de temperatura máxima do ar para hoje e para os próximos dias, em especial nos concelhos de Constância, Entroncamento, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Deste modo, os serviços de saúde públicas do ASES Médio Tejo estão a chamar a atenção dos familiares e cuidadores de pessoas idosas, portadoras ou não de doença crónica, para as medidas de prevenção para complicações que possam originar essas doenças, em geral associadas a processos de desidratação. Assim, aconselha-se particular atenção para os cuidados a dispensar a esses doentes, sendo importante a sua permanência em locais frescos nas horas de maior calor e a ingestão adequada de líquidos. Recordar que, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a partir precisamente desta sexta-feira e durante todo o fim de semana, Tomar vai registar novamente temperaturas máximas superiores aos 40 graus, tornando-se assim uma das cidades mais quentes do continente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fernando Jorge, o Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, aproveitou a recente deslocação ao Conselho do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio Torres, a propósito da inauguração da 16ª edição da Feira do Pinhal, na última quarta-feira, para solicitar os bons préstimos deste membro do Governo junto da tutela sobre um conjunto de processos importantes para o Conselho. Entre as situações mencionadas pelo autarca Fernando Jorge, estão as que se prendem com a produção de biomassa no Conselho, a nova ambulância do INEM e o Centro Nacional de Duplo Diagnóstico.
Oleiros tem só em Pinhal jovem cerca de 20 mil hectares, de onde se pode retirar qualquer coisa como 400 mil toneladas de biomassa. E encontra-se no Ministério do Ambiente, na Secretaria de Estado da Energia, um pedido de renovação de licença de produção de biomassa de uma empresa deste Conselho que aguarda despacho, e já há bastante tempo. E sabemos também o afeto e o amor que Vossa Excelência dedica aos bombeiros de Portugal e à saúde das populações. Numa visita que tem mais de um ano, o anterior Sr. Secretário de Estado da Saúde prometeu-nos uma nova ambulância do INEM. A nossa ambulância está velha, avaria com muita frequência e não dá a resposta que merecemos. Esta ambulância estava prevista ser localizada na secção de bombeiros do Orvalho a funcionar como recurso, ficando uma nova em Oleiros. E é verdade que, em conversa com o Sr. Presidente do INEM, ele reiterou que até este verão nós teríamos, de facto, uma nova ambulância do INEM em Oleiros. Só que acontece, por vicissitudes várias, aqueles problemas que foram conhecidos através da comunicação social, ele também foi substituído. E o novo Presidente ainda não me deu o aval da nova ambulância, mas espero que ela chegue. Por outro lado, protocolámos também com uma instituição de solidariedade social a construção em Oleiros de uma unidade de duplo diagnóstico para deficientes com doença mental. Empreendimento necessário em Portugal e não existente em nenhum município português. O projeto já está aprovado nas especialidades, a autarquia cede o terreno e as infraestruturas, temos uma carta de conforto do anterior Secretário de Estado da Saúde para os protocolos, mas falta um mapeamento a fazer pelo Ministério da Saúde para que se possa recorrer a fundos estruturais para a construção dos imóveis.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
E hoje é Dia Internacional da Juventude. A data está também a ser assinalada em Tomar, com algumas iniciativas, nomeadamente levadas a cabo pelo município. Embora, como refere o vice-presidente da autarquia de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, agosto é um mês pouco propício à realização de atividades de mais fundo.
O Dia Internacional da Juventude ocorre numa data que, de facto, não é muito favorável. Agosto é sempre uma altura difícil para fazer atividades mais de fundo e, portanto, aquilo que estamos a fazer hoje, como aliás já fizemos nos dois anos anteriores, é permitir a entrada nas nossas piscinas municipais, portanto, as piscinas Vasco Jacó, a entrada gratuita até todos os jovens até aos 30 anos, portanto, entram portanto, gratuitamente nas piscinas. Para além disso, como hoje também se inicia em Tomar um evento que, não sendo apenas, obviamente, dedicado aos jovens, é, aliás, para todas as idades e para as famílias, mas não deixa de ter, obviamente, uma componente muito grande para os jovens de Tomar e não só, obviamente que todo o país e até no estrangeiro que acorre aqui, portanto, ao Festival Bons Sons, em Soltos. Portanto, quisemos também, de alguma forma, associar-nos também por esta via da questão da juventude. E, portanto, tivemos a decorrer, mas já terminou precisamente ontem, um concurso através do Facebook. E, portanto, entregámos, portanto, 5 bilhetes também aos jovens que ganharam esse concurso. Portanto, 5 bilhetes, 5 entradas para todo o festival, portanto, passos gerais para o festival Bons Sons. Portanto, são duas formas simbólicas de assinalar este Dia Internacional da Juventude.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
E vamos finalizar com uma referência para o sorteio do Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Santarém, sorteio que se realizou ontem. E temos precisamente em direto o Paulo Pereira para dar conta então da forma como decorreu este sorteio levado a cabo então no dia de ontem. Paulo Pereira, uma boa tarde. Pormenores do sorteio para este Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Santarém.
Boa tarde, Vítor Melendas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Hertz. Efetivamente, realizou-se ontem à noite, na sede da Associação de Futebol de Santarém, o sorteio do Campeonato Distrital da Primeira Divisão, campeonato onde está o União de Tomar, e que começa no dia 11 de setembro. 14 equipas participam neste campeonato, a duas voltas, com o início, como eu disse, a 11 de setembro. A primeira volta termina a 11 de dezembro. E o campeonato, esta temporada, vai finalizar no dia 23 de abril de 2017. Quanto ao sorteio, para a primeira jornada, a União de Tomar vai jogar em casa, no Estádio Municipal de Tomar, justamente com a União de Almeirim, e nesta primeira jornada o sorteio ditou os seguintes jogos: Fazendense Mação, Oriense Pego, Amiense Cartacho, Empregados do Comércio Coruxense, Samora Correia Benavente, Torres Novas Riachense e União de Tomar, União de Almeirim. Logo dois jogos a seguir pela Hertz no dia 11 de setembro, justamente União de Tomar, União de Almeirim, e este também um jogo importante entre duas equipas do Conselho de Torres Novas, Torres Novas Riachense, para além de toda a jornada, que a Hertz vai também acompanhar nas suas emissões de tarde esportiva aos domingos a partir de 11 de setembro.
Paulo Pereira, então, com os pormenores deste sorteio da Associação do Futebol de Santarém, a Associação Distrital, a propósito deste Campeonato Distrital da Primeira Divisão. O sorteio ocorreu no dia de ontem. E assim finalizamos. Vamos ficar por aqui. Mais informação local e regional na antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.